Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Mesmo oferecidos para moradores de rua, então muitos não quiseram ir por conta disso, outros não saberiam para onde ir e alguns estão até mesmo com medo de saqueamento. Então essa foi a situação por lá na Vila Carmosina, na zona leste de São Paulo. Esses moradores ainda estão nesse impasse, muitos já deixaram. Das 24 casas, 6 ou 7 ainda estão ocupadas, de acordo com a síndica.
Que drama, hein? E há 5 anos os moradores já cantavam a bola do possível desastre e aí veio, né? Vamos ver se as autoridades agora, pelo menos, né, ajudam a região. Obrigada, Nicole. Olha, pelas informações. Até ótima sexta-feira. Meio-dia em ponto. O Jornal da Manhã, segunda edição de hoje, fica por aqui. Valeu a companhia. Vem aí o Camisa 10 com tudo sobre o futebol pra você. Bom fim de semana pra gente. Tchau, tchau.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 17h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10, nestas
Sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020. Eu gosto do dia 10, eu gosto do número 10. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Meio-dia e 4, meu caro Pedro Bax, vamos falar muito de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, de São Paulo, até de seleção brasileira, entendeu?
Sextou, né, Fausto?
Sextou, graças a Deus.
No camisa 10 da Jovem Pan, né? Nós vamos comentar sobre as equipes que já voltaram a trabalhar, já se reapresentaram. O Palmeiras, inclusive, que tem uma viagem marcada para os Estados Unidos amanhã, na programação que foi divulgada no início da semana. Tudo indicava que o professor Luxemburgo ia liberar os seus atletas, um dia de folga, de descanso antes da viagem. Nada disso. Os jogadores foram para o campo hoje com o professor Vanderlei Luxemburgo em cima, pedindo, é claro, mais entrosamento, pedindo mais esforços dos seus jogadores, passando instruções aos seus atletas. É, o ritmo tá intenso, hein, Fausto?
Bruno começo de temporada. Prado, os caras estão seguindo a linha de professor Muricy Ramalho, entendeu? Aqui é trabalho. Apesar de eu ter visto uma foto dele aqui na praia com a sua esposa, entendeu? Tá aproveitando a vida, né? Já trabalhou muito também nessa vida e está descansando, Bruno. E trabalha, nosso companheiro. Sim. De trabalho também, né?
Ele é comentarista, né? Já não trabalha mais como treinador, né? E nem pensa em voltar, né? Às vezes, em falar o Muricy quer voltar, não quer voltar nada, né? Ele tá bem,
não, mesmo.
Tá bem contente longe do futebol, mas trabalhando com o futebol, comentando jogos. E os times vão voltando, todo mundo trabalhando. E daqui a pouco também o professor Muricy voltará ao seu atual trabalho.
Senna tá dizendo pra gente pro comercial, vamos lá então. Já já voltamos com muito mais pra você no Camisa 10. Estamos de volta com o Camisa 10 desta sexta-feira. Sexta-feira, dia de relaxar. Pedro Max, que nada. Professor Luxemburgo quer saber de relaxar, não.
Botou a rapaziada para trabalhar lá no Palmeiras, logo na véspera da viagem para a Flórida, para os Estados Unidos, onde o Palmeiras disputará um torneio amistoso. No calendário, na programação que a assessoria do Palmeiras costuma divulgar das atividades, hoje o dia era de folga, os jogadores seriam liberados, mas não foi isso que aconteceu. Luxemburgo mandou todo mundo pro campo, já mostra aí o seu serviço, enfim, um treino que começou às 10 horas da manhã e se encerrou agora ao meio-dia. O Palmeiras trabalha antes da viagem para a Flórida, que acontece amanhã. No dia 15, então, o clube enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia pelo torneio amistoso da Flórida. E no dia 18 tem pela frente o New York City. Mas ontem também foi um dia agitado, de muito trabalho, inclusive trabalho na Caixa de Areia, que rendeu aí algumas críticas, enfim, algumas opiniões de jornalistas da imprensa contra o professor Vanderlei Luxemburgo, que foi chamado de ultrapassado, enfim.
Ô Pedro, e elogios também, questão, né, elogios Pedro? Também. Porque, por exemplo, o Vampeta ontem estava elogiando, falou que nunca viu problema nisso, enfim.
É claro, é um tema que controverso,
exatamente. Dá discussão.
E o Felipe Melo ontem estava afiado na coletiva de imprensa, disse que conversou com o professor Vanderlei Luxemburgo e abriu a possibilidade de jogar como zagueiro em 2020.
Bom, o jogador de futebol, ele tem a missão de entender que ele deve jogar em outras posições, né, quando necessário, né? Eu joguei em outras posições, na frente, eu joguei atrás, né? De meio atacante, inclusive de atacante, já joguei de zagueiro. Então eu me coloco à disposição para poder ajudar. Quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, eu falei que meu objetivo era ajudar o Palmeiras a conquistar títulos, né? O treinador já chegou, já conversou comigo, já expôs tudo aquilo que ele pensa, né? Enfim, eu me coloco à disposição para ajudar.
E o Felipe Melo foi perguntado sobre a Copa Libertadores 2020. Esse ano, o Palmeiras jogará a competição com os seus rivais. Os 4 grandes de São Paulo estão na competição. E tem até um cântico da torcida palmeirense dizendo que Libertadores é obsessão. Há uma pressão muito grande.
O Mauro
e Felipe Melo. Ele já tem até a faixa, o Mauro Betting, esse ano da Libertadores. Verdade. Enfim, e o Felipe Melo respondeu uma pergunta se a pressão aumenta com a presença dos 4 grandes ou não.
A pressão, se tem pressão maior, você tá dando tiro na gente, amigo. Mais pressão do que a gente já tem todo ano para ganhar a Libertadores. Não existe mais pressão, não importa. A pressão não tem mais pressão. A gente sabe aqui que é obsessão. A palavra já diz tudo, obsessão.
E o ídolo do Palmeiras, Dudu, que amanhã completa 5 anos de clube, defendeu o professor Vanderlei Luxemburgo, tido aí por alguns da imprensa como ultrapassado. O Dudu disse que não existe essa história de ultrapassado no professor Vanderlei Luxemburgo.
Eu acho que não tem nada disso. Pelo papo que a gente teve com ele, pelos treinamentos que ele está passando para a gente, treino super moderno, praticamente às vezes eu nunca tinha feito o treino que ele está fazendo com a gente, o papo que ele tem. Acho que é um excelente treinador, um treinador vitorioso, acho que tem tudo para nos ajudar a conquistar título esse ano. E a gente tem muita confiança nele e espera que a gente, junto com ele, possa ter conquista também esse ano.
Tá, então, Dudu, Felipe Melo, que conversaram com a imprensa na academia de futebol. O Palmeiras treinou pela manhã. Amanhã o time viaja para os Estados Unidos para a disputa do torneio amistoso da Flórida. Então, o Palmeiras começando já esse ano de 2020 daquele jeito, hein, Fausto Favara?
Daquele jeito, Bruno Prado. Olha o Palmeiras aí, se bem que os caras vão conhecer um parque, já conhecem os parques, né? Provavelmente os jogadores do Palmeiras.
Daniel Lian, né?
Mas vão estar lá conhecer o Daniel. O Lian, toda vez que ele vai, ele compra o negocinho do Mickey lá e fica andando nos parques.
Daniel Lian disse que o elenco do São Paulo no ano passado brincou, né? Nos parques e tal. É. Não teve pré-temporada, segundo o Daniel.
E aí, Bruno?
É uma pré-temporada, né? É um evento que atrai basicamente brasileiros que moram nos Estados Unidos, e para os clubes é uma pré-temporada, vai fazer 2 jogos, tem todo o desgaste da viagem, aí também é um problema do nosso calendário, né? Seria até interessante fazer uma pré-temporada fora do país, o problema é que a pré-temporada não é no tempo ideal, é tudo muito curto, tudo muito na correria, mas o time do Palmeiras vai lá, vai se preparar, e o Luxemburgo vai começando o seu trabalho, e com o tempo só que a gente vai ver se esse time vai render, se não vai, até onde pode chegar, o que muda em relação ao ano passado, ou se não muda nada. O Luxemburgo está apenas iniciando o seu trabalho, e nesses jogos nos Estados Unidos a gente vai começar a ver as ideias dele para o time, mas não dá para exigir um rendimento já muito alto.
Meio de 14, o Gabriel Gabigol visitou a Vila Belmiro e desagradou tanto a torcida do Santos quanto a do Flamengo, hein? O pessoal ainda não sabe se ele vai continuar no Flamengo ou não. Os santistas recordaram a provocação na última rodada do Brasileirão, enquanto os flamenguistas aguardam definição sobre a permanência do atacante ou não no time da Gávea. Ó ele na Vila Belmiro, ó, andando de boa. Ele tem uma história muito bonita no time do Santos, foi criado no time do Santos, né? Tem muitos amigos.
Origens.
É, tem muitos amigos lá na Vila Belmiro. Cria polêmica? Cria polêmica. Até por se tratar de um jogador que atua ainda no futebol brasileiro, ainda não acertou a sua situação com o Flamengo, né? Então fica essa dúvida. Pro Santos, acho quase impossível ele voltar nesse momento, né? Eu acho que ele vai permanecer no Flamengo ou ele vai pro futebol europeu, vai ficar entre esses dois. Não tem nenhum problema, né, Bruno?
Não, e cria polêmica porque, sabe Deus por quê, é uma coisa que não tem nenhum problema. As pessoas têm que entender que o futebol é paixão para quem torce, para quem é profissional ele é um trabalho, é uma profissão, o que não quer dizer que os atletas profissionais não se dediquem.
Eles
se dedicam.
Trabalhava em outra emissora antes. Sim. Da PAN, você continua conversando, ter amizade. Sim. Com seus amigos do passado?
Sim, claro.
E igual a mim, igual o Diogo, igual o Pedro, igual todo mundo, isso é normal.
E tem amizade com pessoas de outras
todas
emissoras que eu nem
emissoras.
Trabalhei.
Exatamente.
Não tem problema nenhum. O Gabriel, ele por jogar no Flamengo, ele não passa a odiar o Santos ou outro clube. Ele foi jogador do Santos, começou lá, não tem nenhum problema ele visitar o Santos, mesmo que ele estivesse jogando no Flamengo em atividade. Tá jogando, jogou domingo pelo Flamengo, tá de folga segunda-feira, vai visitar o Santos. Mesmo assim, não teria problema algum. Imagine nas férias ainda se terá algum problema ele visitar um clube.
Agora vamos descer a serra, é hora do Santos aqui no Camisa 10 e com as informações do Peixe, o Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Pedro. Olha, o Santos do Jesualdo Ferreiro, técnico português, trabalha desde quarta-feira. A equipe está praticamente completa, apenas o uruguaio Carlos Sanches ainda não se reapresentou. Ele havia combinado com a diretoria santista, deve se reapresentar ao Santos nesse sábado aí sim o peixe estará completo. Lembrando que o presidente José Carlos Pérez disse que o elenco não está fechado, o Santos ainda está no mercado, quer reforços para o time que joga o Campeonato Paulista. Por enquanto, Raniel e Madison apresentados, os dois nessa quinta-feira deram uma palavrinha com a Santos TV. A gente vai conferir um pouquinho aqui. Primeiro, Raniel com a palavra.
O DNA do Santos é um DNA ofensivo que ataca bastante, eu gosto muito disso, velocidade, de estar ali sempre brigando pelo gol, e é uma das minhas características. Eu creio que, se Deus quiser, vai dar muito certo aqui, dá muito bem aqui no Santos.
O Madison também elogiou o elenco santista, elogiou também o técnico português. Vamos acompanhar o que disse o novo lateral do Peixe.
A gente escuta falar sempre de fora que aqui é um ambiente muito leve, e foi o que eu senti, né? Professor, no seu primeiro treinamento, ele já mostrou que vai ser um ano de bastante intensidade, né? Ele já cobrou isso aí nos treinamentos. E o primeiro contato foi bastante legal. E agora, juntamente nessa pré-temporada, a gente vai conhecendo mais ele, vai conhecendo também os jogadores. Esperamos poder realizar uma boa parceria para a gente fazer um excelente ano aqui.
Aí o Madison agora mudando dos peixões para os peixinhos. O time do Santos da Copa São Paulo venceu ontem o Marília de virada e carimbou assim o passaporte para a segunda fase. O Santos entra em campo no sábado, enfrenta a Ponte Preta às 16h, esse jogo que você acompanha aqui na Jovem Pan.
Vou transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan, valeu Mesquita.
Um abraço.
E hoje eu transmito o jogo do São Paulo também, 21h30, jogo importantíssimo diante do São Bernardo. O São Paulo precisa ganhar, o São Paulo precisa ganhar esse jogo, e normalmente com um grande público, e hoje não será diferente no estádio 1º de maio em São Bernardo. Vamos falar do Santos, Bruno, e o Peixão, hein?
Bom, o Santos também está iniciando o seu trabalho. Não tem grandes novidades, né? O que mais se discutiu foram as ausências de alguns jogadores na reapresentação, né? O Marinho e o Soteldo já voltaram, e o Santos perde jogadores na sua defesa do meio para frente, é quase o mesmo time do ano passado, e aí depende muito do que vai fazer o seu treinador, que está chegando agora, quais são as ideias dele, como ele vai colocar o time em campo, como ele vai armar sua equipe, qual será o modelo de jogo dele. Isso a gente também vai ver com o tempo, com a prática. O Santos acho que vai ter alguma dificuldade na adaptação, ele terá algumas mudanças importantes, mas pode fazer um bom ano. Dois jogadores eu gosto muito, Carlos Sanches, que é o quem não se representou ainda, espero que não tenha nenhum problema, que ele permaneça, e o Soteldo. Acho que esses dois caras são fundamentais para o Santos, eram os caras que desequilibravam a favor do Santos no ano passado.
Ah, é hora então do futebol internacional, vamos viajar aqui no Camisa 10 e no Ajax. Promes e Ziyech fizeram a festa no vestiário ao som de um funk brasileiro. Influência de David Neres, será?
Mas tá aí o Universidade também, já tem coisa ali, mas ninguém, né?
O vestiário não está tomado.
Essa é a música da Tropa de Elite, não é?
É
a música da Tropa
de Elite. Do filme, né?
Tropa de Elite. E o Boca Juniors está de uniforme novo.
Ah, o Boca não tá, por enquanto não. Não vamos falar do Boca Juniors, isso. O Tebas tá lá, o Tebas tá representando a equipe da Pan na Argentina, indo visitar o La Bombonera, que beleza, hein? Meio dia 21, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão, Gabriel Dias, vem aí, fala Gabriel.
Fausto, Bruno, Pedro, amigo da Jovem Pan, o Corinthians reforçando-se aos poucos, é verdade. O Vitor Cantídio já estava treinando com a equipe no seu CT. Ao longo aqui desse mês de janeiro, já estava treinando, restava a expectativa do anúncio oficial, e ele foi feito ontem. O Corinthians anunciou o Cantídio, que tem uma situação um pouco engraçada. Ele vai ficar no Corinthians até 2023, pelo menos este é o plano do Corinthians. O Corinthians quer comprar os direitos do jogador junto ao Júnior Barranquilla, mas por enquanto não tem dinheiro. Com isso, assinou um contrato de empréstimo. Então, o Cantídio fica na forma de empréstimo até junho de 2021. A partir de junho de 2021, o Corinthians pagará 3 parcelas ao time colombiano para adquirir 70% dos direitos econômicos. A primeira será de US$1,5 milhão no ato da compra. Então, em junho de 2021, o Corinthians planeja comprá-lo em definitivo. Depois nós teremos outras 2 parcelas, US$750 mil cada parcela. Aliás, o Corinthians planeja tentar já comprá-lo ainda neste ano. Até junho de 2021 é o planejamento do Corinthians por empréstimo. Depois esse planejamento será estendido e aí sim o Cantillo deverá ser jogador do Corinthians de uma maneira oficial, não só apenas emprestado. E ele dá o recado para o torcedor do Corinthians nessa chegada à equipe corintiana.
Hola a todos, os saludo a Víctor Cantillo. Estoy muy contento de haber firmado con Corinthians. Espero todo nos salga muy bien este semestre y bye Corinthians.
Para fechar o noticiário corintiano, ontem eu disse que o Cruz Azul do México está negociando a chegada do Gustavo. Pelo menos a informação de que há uma sondagem, mas ela ainda não foi confirmada pelo Cruz Azul do México. Hoje o Corinthians também tem uma sondagem a mais, segundo o que apurou o site Gazeta Esportiva. O campeão da J-League, que é o futebol japonês, o Yokohama Marinos, está com o Gustavo na mira. O Gustavo não é prioridade do clube japonês, mas a sondagem pode ser feita nos próximos dias, Fausto.
Tá falado, valeu, Gabriel. Ô, Bruno, o Gustavo, que começou muito bem no Campeonato Paulista, né, arrebentando depois de sua volta do Fortaleza, teve uma primeira passagem no Corinthians, não foi bem, foi ao Fortaleza, arrebentou no Fortaleza, voltou ao Corinthians, começou muito bem e depois teve uma recaída, né? Mas não é um jogador que dá pra ser utilizado no time corintiano, Bruno?
Tá, ele é um jogador útil dentro das características dele, né? O Gustavo, ele tem algumas características bem específicas, ele é um cara de área. Ele saindo da área tem muita dificuldade de trabalhar na articulação de jogadas. Ele é um cara de área e muito bom no jogo aéreo. Então, se você quer ter no seu elenco um cara que fica dentro da área, que tem presença de área, que é bom na disputa física, bom pelo alto, ele é um jogador útil. É um bom jogador para essas características específicas. Acho que os outros dois centroavantes que tem no elenco, o Bocelli e o Wagner Love, têm mais qualidade que ele, fazem mais coisas em campo, mas eu acho legal ter um cara com as características do Gustavo no seu elenco. Ele é útil em alguns jogos com determinados adversários.
Meio de 24, antes de passar para o Pedro Max e falarmos do São Paulo também, o Red Bull Bragantino, estou lendo uma matéria aqui no Globo.com, passou de R$56 milhões em investimentos, hein? Arthur do Palmeiras, R$25 milhões. Alejandro do Atlético Mineiro, R$14 milhões. Tony Anderson do Grêmio, R$13 milhões. E Léo Realpe, é isso? É? Independiente Del Valle por 4 milhões. Ô Bruno, é um time que não vem pra brincar não, vem investindo alto com... Isso que nesse momento, pro que pode ser investido no futuro, é pouco.
Sim, até pra esse ano já eles têm um orçamento de 200 milhões. Ainda tem bastante coisa se eles quiserem, eles não precisam gastar tudo, né? Mas eles podem gastar até 200 milhões e... O perfil é muito parecido, né? De jogadores jovens, nenhum desses caras aí tem mais de 23, 24 anos, todos na faixa de 22, 23. O Realpe é o mais novo, o equatoriano tem 18. Então, eles estão investindo em jovens jogadores para ficarem muito tempo no clube e também para fazer dinheiro, quem sabe. Mas o que eles fazem nos outros países, na Alemanha, na Áustria, não é necessariamente comprar e negociar. Eles até, claro, negociam jogadores, mas são jogadores que costumam ficar mais tempo no clube.
É o maior basquete do mundo, a NBA. Westbrook, jogador do Houston Rockets, retornou a Oklahoma para enfrentar a sua ex-equipe e retornou com festa. Ele
é festa, né?
É ídolo lá no Oklahoma City Thunder. Foi recepcionado com uma festa muito grande. Mas, no final das contas, o time de Westbrook acabou derrotado pelo Oklahoma City Thunder, o seu antigo time, por 113 a 92.
É, lá é sempre uma grande
sempre
festa.
Um espetáculo, né, Fausto?
Sensacional, é muito incrível. Meio-dia e 26, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor do Morumbi. Giovanni Chacon, vem aí, fala Chacon.
Não combina muito festa, né, essa palavra com São Paulo recentemente.
Combina, porque o que o São Paulo faz de festa... É o que não combina são taças de
O que eu falo, o que eu falo da festa é a festa de títulos,
festa
entendeu?
É,
exatamente.
Mesmo, né, que tem que existir.
A festa de títulos não combina muito com São Paulo nos últimos anos e o torcedor é que fica mais incomodado com isso. É, né, a gente faz essa brincadeira por conta do que o torcedor também entra, acaba entrando nessa brincadeira. É aquele famoso rir pra não chorar, né? O São Paulo treina no CT de Cotia com portões fechados. Pra quem tá acompanhando com imagem, tem imagens da São Paulo TV. É um mistério na pré-temporada aí do Tricolor, que entra em campo só no dia 22 contra o Água Santa. No Morumbi, a estreia no Campeonato Paulista, São Paulo deve ficar...
Estão em Cotia, né?
É, estão em Cotia, isso. É, estão concentrados, inclusive, não sairão de lá até o dia 17, essa é a programação, pelo menos, do São Paulo. O Tricolor com algumas mudanças no elenco, né? O retorno do Shailon e do Brenner, a pedido do técnico Fernando Diniz, inclusive o Brenner, elogiado pelo treinador e foi um dos destaques do treino de ontem do São Paulo, fazendo gol de cobertura, bem bacana. O Hernanes foi outro destaque positivo aí do São Paulo, marcando gols e respondendo fisicamente, que é a principal questão aí do Hernanes em 2019, negativamente, né? O Everton treinando normalmente e poderá, inclusive, voltar, muito provavelmente, nos primeiros jogos aí do Campeonato Paulista. Já o Rojas, ainda em fase de transição, de volta aos gramados, a pisar no gramado, é esperado em abril para retorno no campo. O time busca aí encerrar um jejum de 7 anos sem títulos, o último em 2012 com o título da Copa Sul-Americana, quando venceu o Tigre naquela final conturbada que terminou no meio da partida lá no estádio do Morumbi. No Paulistão, o último título foi em 2005 e a primeira chance aí do São Paulo no ano de conquistar um título na temporada. Então, São Paulo já fazendo essa pré-temporada para 2020, Falso Favara.
Muito obrigado, Chacon.
Valeu, um abraço.
Ô, Bruno, eu gosto de uma pré-temporada assim. É, muita gente questiona, né? Ah, mas eles vão ficar afastados de familiares, de amigos. Mas esse é o momento de volta. Ficaram com familiares e amigos durante as férias. Eu acho bom se fechar, principalmente num lugar como o do São Paulo, em Cotia, sabe? Que é um ambiente agradável, gostoso. É, até pro grupo se fechar cada vez mais. Isso é bom, isso faz parte de um desenvolvimento bom pra convívio durante a temporada, né?
É, eles estão num período que é mais forte, né? Porque a volta ao trabalho, a volta depois das férias. Então, acontece, né? Muitas vezes até saem da cidade. Agora quase todos têm estrutura pra fazer a sua pré-temporada na própria cidade, né? Mas antes eles saíam da cidade, inclusive iam pro interior, iam pra outros lugares. Palmeiras e Corinthians vão pros Estados Unidos, que também é parte da pré-temporada, e aí durante o ano, que é uma coisa que também já está diminuindo muito, que são as concentrações. Isso realmente é muito desgastante. Eu sou, inclusive, a favor de não ter concentração nenhuma. Jogo em casa, aqui, chega, se apresenta na hora do almoço nós vamos pro estádio. Joga domingo à tarde, por exemplo. Sou a favor, ó. Domingo, meio-dia, todo mundo no CT para almoçar e daí vamos pro jogo. E sábado livre, faz o que quer. Cada um tem que fazer o que quer da vida, não são prisioneiros, né?
Até mas nesse período de pré-temporada, eles vão passar metade do tempo nas concentrações mesmo, porque os caras viajam, é inevitável.
Na viagem não tem jeito.
É, mas quando joga aqui, deveria acontecer
sim,
isso.
Sim, acho que seria normal e até mostrando que é profissional. O cara não precisa ficar encarcerado num lugar para poder trabalhar no outro dia. Ele pode ter o sábado livre, chegar no domingo na hora do almoço e almoçar e ir pro jogo, não tem nenhum problema.
E quem já tá curtindo, quem já abriu os trabalhos do final de semana é o Adriano Imperador, que está se divertindo com o seu gato.
É cachorrinho, ó.
Cachorro.
Olha lá apenas, o cachorrinho, ó.
Apenas seguir o roteiro, mas é um cachorrinho.
Quem escreveu gato, ali, ele tá... Não sei, cara. Tá tomando um beijinho
mas, enfim,
ali do cachorro.
Mas enfim, é um carinho ali do Adriano Imperador com o seu
mas você falou,
animal
abriu,
de estimação.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.